Audiobook Grátis apresenta 2. O Velho Querecas. Eram três irmãs, muito pobres, que viviam do seu trabalho aturado. Naquela terra havia uma casa em que ninguém queria morar porque lá dentro ouviam-se de noite grandes gritos e terror. Essas raparigas, para pouparem o aluguel, foram pedir para as deixarem morar naquela casa. A mais nova, como mais animosa, foi morar para o último andar. Uma noite, mal ela se tinha acabado de deitar, ouviu uma voz gritar: "Eu caio, pois cai", respondeu-lhe a rapariga. De um buraco do teto caiu uma perna. Depois soou de novo o mesmo grito: "Eu caio, pois cai", repetiu a rapariga, e assim foram caindo os braços, o tronco, até que ela achou diante de si um homem já muito velho e calvo. O velho chegou-se próximo da rapariga e perguntou-lhe: "Não tens medo de mim?" "Não." "Fazes muito bem, és a primeira e única pessoa que resiste ao medo de me ver. Em paga da tua coragem, toma lá esta bolsa, e quando te vires nalguma aflição, diz sempre: valha-me aqui o velho Querecas." O dinheiro da bolsa nunca se acabava, e as três irmãs começaram a viver com largueza. No entretanto, a mais nova começou a sentir que, por mais que se fechasse no seu quarto, parecia-lhe que sentia meter-se alguém na cama com ela. Lembrou-se se seria o velho Querecas, e teve uma certa repugnância a mais para certificar-se. Uma noite acendeu de repente a luz, e viu deitado ao pé dela um mancebo formoso, que estava adormecido. Estava tão embebida a olhar para ele, que lhe caiu um pingo de cera na cara. O mancebo acordou de repente, e disse: "Ah! Desgraçada, ó que fizeste, dobraste-me o encantamento, que estava quase no fim. Agora não me tornas mais a ver." A menina chorou muito, e ainda mais quando conheceu o estado em que se achava. Lembrou-se então do segundo dom, e disse: "Valha-me aqui o velho Querecas. Aqui estou já, e bem sei por que me chamas. Há só um modo de remediar o mal que a ti mesma fizeste. Toma lá estes três novelos, e o ai andando sempre, sempre até onde eles se acabarem, onde quer que seja, pede que te deem aí pousada do ar da noite." A rapariga chorou por ter de deixar as irmãs, mas o que ela queria era quebrar o encantamento daquele moço. Foi andando, andando, até ir dar ao fim de muito tempo a um palácio cercado de um rico jardim. Espreitou pelo buraco da chave, e viu lá dentro uma sala com muitas mulheres trabalhando em lindos vestidos de noivado, e fazendo as roupinhas de uma criança. Teve receio de bater aquela porta, e foi rodeando o palácio, até que encontrou o hortelão, a quem pediu pousada. O hortelão respondeu-lhe: "Você sabe em casa de quem está para vir assim pedir pousada?" "O que sei é que já me não tenho de cansada aí é por uma esmola." O hortelão teve dó da rapariga e deu-lhe um canto no palheiro. Ela deitou-se mais morta que viva, e ali mesmo deu um menino à luz. Tudo aquilo se transformou num quarto muito asseado e rico. Quando o hortelão veio ao outro dia, ficou pasmado com o que viu. Foi dar logo parte à rainha, que também quis certificar-se da maravilha. Quando chegou ao lugar em que estava a menina, deu um grito ao ver a criança: "Ó senhora! Quem é o pai deste menino?" A rapariga ficou muito envergonhada por não poder logo dizê-lo. No meio da sua confusão, contou o caso do velho Querecas. Foi então que a rainha se lembrou: "Esse menino é o retrato de meu filho, que me desapareceu, sem nunca mais saber dele nova má nem boa." A rainha levou a rapariga para o palácio, tratou de lavar a criança, e quando a despiu, achou-lhe nas costas um grande sinal. Reparou, e viu que era um pequeno cadeado com uma chavinha. Quis ver se o abria, mas com receio disse à mãe que experimentasse a ver se dava volta aquela chavinha. Logo que a mãe pegou na chave, abriu o cadeado, e imediatamente se quebrou o encantamento do príncipe, que deveu a sua liberdade ao ânimo daquela rapariga com quem casou logo. Algarve. Notas. 2. O Velho Querecas, à parte os episódios comuns a muitos contos, é este uma das formas do mito de Psiche. Gubernatis, na mitologia zoológica, t. I, página 437, traz uma variante deste conto coligida em Fusecchio, na Toscana, em que o desencantamento do príncipe é devido à coragem da donzela. As circunstâncias episódicas divergem e pertencem a outro ciclo novelesco. Um conto coligido em Cosenza, na Calábria, por Greco, traz o episódio do ruído noturno, do pingo de cera que acorda o mancebo, e do novelo que deve guiar a menina à busca do amante. Gubernatis, ópera citação, t. 2, página 301, nota 2, estas uniões misteriosas acham-se ainda com caráter mítico, no Arivansa, entre Urvasi e Pururavas, e numa Ábarata, entre Santana e a ninfa das águas na lenda grega de Psiche. Eros desaparece, quando acorda por causa do pingo de azeite que caiu da lampada cuja luz foi visto. Brueire, nos Contes Populares de La Grande-Bretagne, página 183, cita contos pertencentes a este ciclo na coleção sueca de Cavalius Steppens, Svenska Folksagor och Äventyr, traduzida por Torpe, e na coleção norueguesa de Asbjørnsen e Moe, traduzida por George Webb das Ente, aparece o episódio do Pingo de Cera. Sobre o evidente caráter mítico destas tradições, acrescenta Brueire, em todas estas narrativas a felicidade dos amantes não é de longa duração, porque, apesar da fé jurada, a promessa é sempre violada, e aquele dos amantes a quem o outro faltou a palavra, é forçado a desaparecer, apesar do ardente amor que o consome. M. Cox demonstra que as lendas desta natureza são a representação do mito celeste do sol seguindo a aurora, ou reciprocamente. Muitas vezes depois da violação da promessa e da separação dos amantes o mito continua. Ópera Citação, página 184, em um artigo sobre a história do Japão, cita-se também a lenda análoga à de Psiche, uma parenta do imperador era a esposa do deus Umonomichi. Ele jamais aparecia aos olhos da princesa, pois não se encontrava com ela senão nas trevas. Uma noite ela lhe disse: ainda me não foi dado olhar para a tua face, rogo-te que fiques comigo até pela manhã, para eu ter a felicidade de te contemplar. Tanto lhe rogou, com tal ternura e tais carinhos, que o esposo cedeu e prometeu-lhe que ficava. Por fim, as primeiras claridades da aurora entraram no aposento da impaciente princesa, mas qual foi o seu espanto quando ela descobriu, no leito, uma serpente enroscada. Soltou um grito de pavor, e a serpente transformou-se logo num robin formosíssimo, que lhe disse com expressão de dolorosa melancolia: nunca mais, agora, hei de poder estar contigo. E desapareceu. Abatida por tristeza incurável, a esposa solitária foi pouco a pouco decaindo até falecer de paixão. Do viajante português Mesnier, Actualidade, N. 241, do 9 ano, o despertar por meio de um raio de luz é frequente, como na bela Aurora Spoleto, e la bella Rosalinda dai Capelli d'Ori, e na novela dinamarquesa de Grantovig. Stanislau Prato. 4 Novelline, página 156 e 157, sobre as origens míticas indo-europeias deste conto, vide Gubernatis, Piccola Enciclopedia Indiana, página 175, em que discute a simultaneidade da representação da aurora e da nuvem que desaparecem quando o sol se mostra. Este ciclo do amor e psiche foi estudado por F. Liebrecht, Zur Volkskunde, Amor und Psyche. Na versão do Algarve ao episódio do corpo que cai aos pedaços, para experimentar a coragem da menina é comum a vários contos, e acha-se na lenda de Atenedoro, apartamento Alexander Ab Alexandro, Libanês 3, capítulo 12, que o padre Manuel Consciência traduziu na sua Academia Universal de Erudição, página 545.